Pediram-me que toda segunda-feira nós tivéssemos uma reunião para refletirmos e comentar as mensagens diárias de Maria, da Mãe Universal. Essas mensagens diárias estão no www.divinamadre.org e no www.vidorante.org estão as aparições que houve em Aurora em 3 idiomas. Aqui em Figueira, vocês têm as mensagens diárias em todos os quadros, não é? Publicadas. Então, uma vez por semana, segundas-feiras, a gente fará uma síntese, faremos uns comentários, porque essas mensagens têm um significado muito importante, muito profundo para nós nesses momentos. Tem-se constatado no mundo em geral,
porque Maria não
envia mensagens só através de nós, ela tem contatos em todo o planeta e muitos seres permanecem indiferentes, tanto assim que não mudam de vida, não mudam de atitude, e o mundo continua se apresentar como vocês veem, não é? E outros são descrentes, não creem no que está acontecendo. E há seres que não querem sintonizar com essas mensagens, porque elas são muito simples. Mas, na sua simplicidade, tem muitas coisas que nós iremos estudar aqui às segundas-feiras, e vocês vão ver que elas são profundas e nos convidam a tomarmos certas atitudes internas para aliviar, não é, a situação planetária. Segundo as mensagens, nós teríamos que encontrar uma cura no sentido de termos mais amor e mais confiança no único ou em Deus. Porque se nós não tivermos este amor e esta confiança, vai nos faltar muitas bases, porque nós não podemos contar com os meios de comunicação para nos orientar no sentido de nos preparar, de nos ajudar a viver a transição da Terra que se aproxima. A consciência da Mãe Universal, isto é, a consciência de Maria, que está transmitindo essas mensagens, essa consciência está atuando em 7 níveis. Nós temos vários níveis na nossa consciência e ela está atuando em 7 níveis ao mesmo tempo, nesse momento. Desde o nível físico, através das mensagens que ela tem transmitido e que têm sido publicadas, não? Principalmente em Medjugorje, há 30 anos. Então, isto vem atingindo todos os nossos níveis. E nesse nível físico, no qual nós somos conscientes, nós podemos estudá-las com amor e com profundidade.
Maria
tem outros aspectos. Então, ela, nos seus outros aspectos, fala também. E no seu aspecto de hierarquia universal, por isso ela se chama Mãe Universal, não é? Nesse aspecto, ela cumpre tarefas, inclusive no nosso plano espiritual, no nosso plano divino, nesse seu aspecto de Mãe Universal. E também ela tem outros aspectos, aspectos siderais,
nos quais ela age
em vários quadrantes do universo. Então nós precisaríamos nos familiarizar um pouco com essas mensagens para que a gente possa perceber às vezes o que está ali nas entrelinhas e às vezes o que a energia da mensagem nos passa, que são mensagens que têm uma energia muito especial independentemente das palavras que elas contêm. E amor e devoção são fontes que nos permitem ter as aparições. Isto é, se existe um certo nível de amor e de devoção na humanidade, isso possibilita, dentro das leis, que haja as aparições. Então, uma grande entidade
como Maria
não poderia aparecer dentro das leis, nem apareceria, se não houvesse uma certa porção de amor e de devoção da nossa parte. Então, apesar das aparências, existe no planeta um grau de amor e de devoção que permite essas aparições. Mas não é só desse amor e devoção nosso que levam as aparições a poderem acontecer dentro das leis, não? Mas é também um trabalho silencioso com ela, que é feito pela aquilo que a gente chama de confederação de mundos adiantados. Então nós estamos com as aparições de Maria e com as mensagens que ela transmite para nós, em palavras bem simples, para que todos possam compreender e, se quiserem acompanhar e seguir, então há muitas coisas atrás disso, inclusive a confederação de mundos que está aí. As hierarquias, em geral, nos trabalham e, quando se põem a serviço no planeta, elas podem trabalhar em nível etérico-físico, quando se materializam. No caso das aparições, ela está aparecendo no nível etérico-físico, então começa neste nível. Como também elas trabalham no nosso nível mental, no nosso nível espiritual, e também em níveis mais profundos, que nós consideramos a nossa mônada, o nosso espírito, e ainda mais adiante, eventualmente por níveis que nós não conhecemos. Então é uma hierarquia que está aí, uma hierarquia universal, que nos está trabalhando em todos os nossos níveis, de forma que em qualquer ponto nosso, em qualquer nível nosso, que a gente esteja aberto, ali ela está trabalhando e ali ela está influindo. E nós somos agraciados com as aparições e com os textos das mensagens, nós somos agraciados de termos o que comentar, o que estudar, e assim também começarmos um trabalho na nossa mente, começarmos um trabalho no nosso plano mental, até o nosso plano espiritual. Se a fé não estiver presente, o trabalho é menor. Então, se nós tivermos fé e se nós dermos atenção e tivermos amor, é imprevisível o que esse trabalho pode fazer em nós. Imprevisível. E ela tem manifestado, como vocês têm ouvido, os que vão às aparições e que têm acompanhado os sites, vocês estão vendo o quanto ela está nos pedindo orações. Orações pelas almas. Orações pelas almas, porque nós estamos em um momento universal, estamos em um momento de transição, todos os níveis, e principalmente no nível planetário, onde as almas, algumas, estão em situação comprometida, e outras em situação menos comprometidas, e outras que estão abertas e que estão trabalhando como almas bem conscientemente. Então, um trabalho com a Mãe Universal, um trabalho com essas mensagens, ou um trabalho nosso interior, invisível, consciente ou menos consciente, com esta grande coisa, ela se intitula Mãe Universal, mas não sei se essas palavras têm o poder e a força e o significado para defini-la. Então, nós estamos muito empenhados em aprofundar ao máximo essas mensagens. E vamos trabalhar então aqui toda segunda-feira. Quando houver projeção, nós usaremos esta meia hora inicial. E quando não houver projeção, se fará um estudo mais longo, mais profundo, com algumas citações de trechos das mensagens, para que a gente desperte na forma de trabalhar as mensagens. Porque como são muito simples, as pessoas muito intelectuais dizem, mas isso não tem muita importância, eu sei estas coisas. Mas não é só saber estas coisas. É entrar em contato com estas coisas na energia em que ela passa. Isto é muito diferente. Tanto assim que se nós assumimos ler as mensagens todos os dias, se nós assumimos trabalhar essas mensagens, nós vamos sentir uma enorme transformação em nós. Mas uma grande transformação. E cada um vai sentir isto de um jeito. É preciso experimentar, trabalhar as mensagens alguns dias para se dar conta do que está acontecendo. Então, por simples que sejam, com o hábito, com o exercício de contatá-las, nós vamos sentindo uma mudança, vamos sentindo uma transformação. E vamos comentando isto, tomando as mensagens eventualmente daquela semana, como nos foi pedido, e irmos estudando esses pontos. Agora hoje, nós contamos também com a presença de Madre Shimani, porque nos foi pedido que ela relatasse os trabalhos que temos feito nesse sentido, o sentido de nos reunirmos, de nos abrirmos para essa luz, não? Para que vocês possam ter isto no coração e para que vocês possam se unir a esse trabalho. Porque não são trabalhos para pequenos grupos. Isto é o trabalho para toda a humanidade. Então, vamos ver. Ela vai nos dar algumas indicações para que todos se sintam unidos. Embora se saiba que um está orando individualmente, outros estão em grupos de oração, outros estão em grupos de contato, os seres contato estão em contato com isto, para que vocês todos se sintam juntos, embora fisicamente nem sempre estejam, porque vocês não estão participando de todos os grupos de oração, vocês não estão participando de certos grupos de contato que existem por todo o planeta. Então a finalidade desse estudo às segundas-feiras, isso diz respeito a nós estarmos muito unidos com esse trabalho intenso que é isto. É muito importante, segundo Maria, que a gente não deixe apagar a chama no próprio coração. E às vezes, em alguns corações, a chama está bruxuleando, né? Em outros corações, a chama está se apagando. Em outros corações, a chama está se perguntando, apago ou não apago? E nós temos que ter cuidado para que esta chama não se apague. Na energia das mensagens, existe essa energia maternal. Existe uma coisa maternal lá dentro que é um grande alimento para esta chama. A uma certa altura, quando a gente vai se familiarizando com as mensagens, a gente sente esta energia. A gente sente esta energia e sente que a chama começa a se mover. Começa a se mover. E vamos então vendo isto semanalmente. E vocês se lembrem, não, de entrar em contato com essas mensagens diariamente, de uma forma ou de outra, para irem preparando dentro de vocês um ambiente para que a energia dessas mensagens possa finalmente transpirar dentro de vocês. E aí promover muitas mudanças. Maria diz que ela compreende que haja tantas pessoas indiferentes. Ela compreende porque, no fundo, as pessoas têm medo de se transformar demais. E deve ter um nível lá, dentro de nós todos, que sabe que nós corremos o risco de nos transformar tanto que depois desconhecemos a nós mesmos. Pelo que eu pude perceber, uma vez ou outra, diante dessas mensagens, elas têm uma energia para nos transformar mesmo. E há algo em alguns tem medo disso. Tem medo porque estão muito, muito apoiados em certas coisas deste mundo. E logo que nas mensagens a gente percebe que ela está querendo nos levar para os níveis dela, porque aqui neste mundo ela é mãe, está servindo, não? Mas ela tem lá, numa certa dimensão, ela tem aquilo que ela chama de céu, né? Ela chama de céu. Aquilo é uma dimensão e ela está querendo nos levar para lá. E isso tem uma parte nossa que prefere o lado oposto, obviamente. Então, vamos entrar em contato todos os dias com essas mensagens e semanalmente vamos fazer uma síntese. Vamos fazer um trabalho de reunir tudo isto, porque aqui passam muitas pessoas a cada semana. As pessoas aqui se revezam muito. Então, durante algum tempo, vamos ver se levamos a muitas pessoas se interessarem por esse trabalho e, portanto, algumas pessoas se deixarem se transformar. E hoje eu vou passar então a palavra para a Madre Shimane e vamos ver o que ela tem a nos dizer com respeito a uma maior participação nossa nesse trabalho que, num certo sentido, é também oculto, porque é feito dentro de nós e nós estamos também fazendo isto, às vezes sozinhos, às vezes sós, não? Tem um trabalho oculto nosso e que produz dentro de nós muitos processos que nós vamos reconhecendo, que vamos experimentando e que podem ser novos para nós com esta fidelidade às mensagens. Por isso são diárias. Veja, para uma hierarquia universal ficar transmitindo mensagens curtas diariamente em Medjugorje há 30 anos, e aqui, que começou mais recentemente em Aurora também. Veja que deve haver algo aí de um valor que nós não estamos percebendo. Mas vamos ver se aqui a gente consegue reconhecer este valor, se a gente consegue se integrar neste trabalho e se a gente consegue ser grato por isso que o universo está nos oferecendo. Porque se a Mãe Universal que está nos dando isto, é o universo que está nos dando isso. É o cosmos que está nos dando isso. Né? Ei, Madre, diga alguma coisa que possa ajudar que a gente se una todos, né, para fazer este trabalho, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, ou juntos, quem sabe.
Bien. Ayer, cuando hablamos sobre todo ese contacto que Taikuma había tenido con nosotros, les dijimos que los íbamos a mantener actualizados de ese proceso, ya que había una parte de la Confederación que estaba aquí en Mirnayat apoyando todo el proceso que se estaba desencadenando, que estaba evolucionando con respecto a las apariciones. La jerarquía cósmica, que es la que está trabajando en este momento con nosotros, nos invitó a tener encuentros diarios con ellos, que es todo un evento cósmico. Eso nos muestra la urgencia planetaria. Y hemos estado teniendo encuentros diarios desde hace 2 o 3 días, donde ellos nos contactan para ir acompañando una serie de movimientos, y esos movimientos nos van a preparar más específicamente para lo que va a venir. La jerarquía está organizando los detalles para mantener las bases más seguras para los movimientos planetarios y sobre todo para los movimientos internos. Ellos nos explicaron que está comenzando ese movimiento interno, esa purificación interna, que va a comenzar por el plano espiritual, que ya está en algunos casos bien instalado. También nos explicó, para que compartiéramos con todos, que todos debemos recordar que si estamos sobre un centro planetario, no va a haber escapatoria, no nos podemos escapar de la transformación. Porque el que esté sobre un centro planetario es la única razón por la cual puede estar en el centro planetario, para transformarse. Esas son palabras de la jerarquía cósmica. Aquel que se resista, de alguna manera, tarde o temprano, no va a participar del centro planetario, porque la propia energía va a mover los acontecimientos para que no pueda permanecer. Porque la idea de que algunas conciencias estén sobre los centros planetarios es para que en ese proceso de transformación puedan ser apoyadas y asistidas por las jerarquías para que esa transformación pueda darse lo más armoniosamente posible. Otra cosa que nos explicaron es que los planes de la jerarquía hace 50 años, hace 25 años, hace 10 años, podían establecerse y tener un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo. Y en ese movimiento nosotros aprendimos a tener calendarios de todo el año, que las personas se comprometieran a que dentro de 10 meses iban a dar una partilia aquí en la Figueira con tal tema, y eso era inamovible. Nosotros participamos de esa línea que la jerarquía marcó, de ese orden que la jerarquía marcó, porque era posible. Hoy, en el día de hoy, cuando nosotros hicimos unas preguntas en el medio del proceso de contacto sobre algunas situaciones físicas que podría vivir nuestro planeta con los movimientos solares y algunos datos y algunas informaciones que la jerarquía nos había hecho, que nos revelaron muchas informaciones sobre el plan de rescate, a ver si esas informaciones estaban al día, si podíamos seguir confiando en esas informaciones. Y nos dijeron palabras textuales, que hoy la hermandad no puede asegurar lo que va a pasar en las próximas 24 horas. Es tal la variable que este planeta está viviendo, es tal la agitación que está viviendo, que la jerarquía no puede planificar ni siquiera 24 horas con certeza. Tiene que ir día a día viendo cómo se mueven los acontecimientos. En eso nos muestra la urgencia planetaria y el estado de las cosas. También nos dijeron que muchos se han ofertado a quedarse y a sustentarnos. Esa es una buena noticia para nosotros. Eso significa que nos han pedido que profundicemos en el contacto con los centros planetarios y los retiros intraterrenos, porque va a ser la energía de ellos como centros planetarios y de los hermanos mayores que van a permanecer, los que nos van a ayudar a sustentarnos, porque ellos prevén que nosotros por nosotros mismos no lo podremos hacer. Primero, porque hay muchas cosas en las cuales no confiamos. Otra de las cosas que nos explicaron es que tenemos sembrado en el interno la semente, la semilla de la separatividad. Y eso hace que no podamos ni siquiera confiar los unos en los otros y que no nos podamos unir. Y la energía de la unidad sería lo único que verdaderamente nos mantendría separados, lejos, a resguardo de algunos movimientos. Entonces ellos van a ayudarnos. Que necesitamos discernir y aprender a ver ese proceso de separatividad para no permitir que se instale en nuestras conciencias y en nuestras relaciones. Y en las relaciones que tenemos con el centro planetario, con los mayores, entre nosotros, con la jerarquía. También nos explicaron que necesitamos compartir con todos este impulso que viene de los mayores para que estemos lo más informados posible, todos. Que si bien un pequeño grupo en representación de todos hace la tarea de contacto, el resultado del contacto es para todos. Que necesitamos profundizar en la información y en la conexión con los centros planetarios y los retiros intraterrenos para lo que la jerarquía solicitó que Jussé dedique la partilia o parte de la partilia a profundizar en la información del proceso planetario, de los centros planetarios, de los retiros de la hermandad, para que nosotros nos podamos coligar, mantenernos coligados con esa información, para que podamos unir ese proceso devocional y de fe que está activando la Madre Universal en nosotros, unida a la energía y a la protección de los centros y retiros y de la hermandad. ¿Para qué? Para que este lugar pueda seguir elevando su vibración y se mantenga altamente coligado con el proceso cósmico. Y no olvidemos que la Madre Universal forma parte de ese proceso cósmico. Porque de esa forma nuestras conciencias van a estar intentando mirar hacia arriba permanentemente. Es algo que tenemos que cultivar. Ya no podemos perder el tiempo ocupándonos de cosas mundanas, porque sabemos que queda pocos meses para que algunas cosas acontezcan. Ellos están intentando de todas maneras y con todos sus recursos de sustentar algunas cosas. Ellos nos explicaron que hubo momentos en años pasados que ellos podían reciclar y transformar aquellas cosas que nosotros, por ejemplo, tirábamos al mar. Pero que llegó un momento que nosotros transgredimos tanto la ley que ellos ya no pudieron actuar. La ley comenzó a moverse de una forma, la ley del libre albedrío, se comenzó a mover de una forma que ellos ya no pudieron intervenir y tuvieron que dejar que todo el lillo que nosotros tiramos al mar quedara ahí, porque nosotros habíamos elegido así. Y nosotros preguntábamos qué era lo que íbamos a hacer, porque sabíamos que había ciertas situaciones que ya no tenían forma de revertirse. Y ellos muy amorosamente nos dijeron, todos esperamos que alguien tenga una idea genial. En realidad nos reímos porque si no fuera patético parecería una brincadera, ¿verdad? Pero es patético. Ellos solamente ahora pueden mirar. Dice que inclusive el lillo que nosotros tirábamos al mar, ellos hasta lo utilizaban como material para sus naves. En vez de ellos tener que trabajar para materializar cosas que necesitaran en sus naves,
utilizaban el lillo que nosotros tirábamos. Pero llegó un momento que lo tuvieron que dejar de hacer, porque movimos tanto la ley que ya no nos pudieron ayudar. Y hoy tenemos una isla de lillo en el Pacífico más grande que algunos países de América, que no tiene solución. Al menos que alguien un día se levante con una idea genial y que le importe, ¿no? Y que alguien le haga caso y lo ayude a desarrollar esa idea. Hablamos de ese dato porque fue algo que preguntamos después de la purificación, ¿qué íbamos a hacer con aquellas cosas que eran endémicas en nuestro planeta, que no tenían solución? Y bueno, y nos respondieron eso, que ellos tampoco le pueden dar solución, porque fue nuestra elección. Y ahora vamos a tener que vivir las consecuencias de eso. A ver si aprendemos algo. También preguntamos por el proceso solar de nuestro sol, el de nuestro sistema planetario, porque nosotros entendíamos que si nuestro sol se desajustara de alguna forma, todos viviríamos una hecatombe. Y ellos nos explicaron que ellos estaban haciendo todo lo posible, nos presentaron a unas jerarquías que son jerarquías solares, que están trabajando mucho con ese proceso y que son los que van a asistir a los devas y a los elementales en el momento del rescate, pero ellos nos dijeron que no tenían buenos pronósticos, que solo debíamos orar mucho para equilibrar la vibración. Y como nos pidieron que los pusiéramos al tanto de lo que día a día estamos trabajando con los mayores para ver cómo nos preparamos mejor, eso es lo que estamos haciendo. Y cada tantos días, en la oportunidad de las partilias o de los estudios, los vamos a ir actualizando. Para que, bueno, todos juntos comprendamos mejor que tenemos que salir de nosotros mismos y que necesitamos sustentar y sostener este proceso planetario. También le preguntamos si existía la posibilidad de que el planeta se autodestruyera y nos dijeron que no, que van a hacer todo lo posible. Realmente debería, para que una cosa así sucediera, nosotros nos tendríamos que olvidar del Espíritu, olvidarnos de Dios y no hacer nada. Y nosotros tenemos esperanza de que eso no suceda. Todos. Para eso todos tenemos que colaborar. Y bueno, nos explicaron algunas otras cosas que vamos a ir organizando día tras día para ir comentando con ustedes. Aquellos que dan testimonio de Dios a pesar de la adversidad, a pesar de tener temor, son fieles. A pesar de las circunstancias, renuncian a todo y lo entregan todo. Esperamos que todos podamos no solo aprender algo, sino prepararnos para lo que podría pasar.